O Senado está completando 200 anos em 2024 e as comemorações se estendem por todo o ano. O Conexão Senado participa das celebrações e programa entrevistas sobre os 200 anos. O nosso convidado de hoje é o historiador Rodrigo Trespá, que vai conversar conosco sobre a atuação do Senado durante o Império. Rodrigo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado. Prazer falar com vocês.
Rodrigo, o Senado foi criado pela Constituição de 1824, mas só começou a funcionar 2 anos depois, né? Foi instalado em 1826. Como é que foi esse período aí de transição entre a criação, prevista na Constituição, e o início efetivo dos trabalhos? Foi tranquila essa transição? Como é que foram esses 2 anos entre a criação e o início do funcionamento?
Na verdade, Adriano, a gente tem que recuar um pouquinho no tempo, né? Porque precisa voltar lá em 22, né? Quando o Brasil, o Dom Pedro, então, rompe com Portugal e passa a projetar, convoca, né, a Assembleia Constituinte para a formação da Constituição. A gente vai ter um projeto de Constituição em 23, que tinha um modelo constitucional com um número de deputados e o número de artigos, né, bem maior, era bem considerável, né, 272 artigos, 90 deputados, e o Dom Pedro acaba fechando essa Assembleia Constituinte, né, e a Constituição de 23 acaba não saindo, né, o projeto constitucional acaba não saindo. E aí ele outorga, né, ele impõe essa Constituição de 24, que é a nossa primeira Constituição, como tu falou aí, está completando 200 anos agora em março. E com ela vem a criação do Senado, né? Ela tem um dispositivo interessante, que ao contrário do que nós temos como Constituição de três poderes, divisão de três poderes, a gente tem a divisão, na época, a Constituição de 24, que vai permanecer até o final do Império, com um quarto poder, que era o poder moderador, né? E foi complicado, foi agitado, digamos assim, porque a Assembleia Inicial Constituinte foi fechada pelo Imperador, então ele outorgou, né, ele impôs uma Constituição nos moldes que ele esperava, e o Senado então é criado segundo essa Constituição de 24, capítulo 1, artigo 14, ele é composto por senadores, né, representantes dos estados, assim como os deputados, maiores de 25 anos, enfim, essa eleição era a partir, o imperador que indicaria esses senadores através de uma lista tríplice, indicada pelas províncias, né, então os estados, era um cargo vitalício. E nós tínhamos nessa época no Império, Adriano, quem nos acompanha, uma força maior, digamos assim, do executivo, né, do imperador. Então a casa era mais uma casa legislativa, mas muito submissa ao poder central, o poder mais que era o executivo.
Entendi.
Então a gente tem e até a instalação, né, até a criação da Constituição, como eu já falei, ela é um pouco problemática no sentido de que há uma oposição entre deputados, parlamentares e o próprio imperador, e ele depois então institui essa Constituição de 24, e como tu falou, o Senado é instalado em 6 de maio de 1826, né, o qual o presidente era o Marquês de Santo Amaro. Para quem conhece o Rio de Janeiro, que era então a capital imperial, ele foi instalado no Palácio do Campo do Conde dos Arcos, né, onde fica a Faculdade de Direito do Rio de Janeiro hoje. O local também era histórico, porque era foi onde o Dom Pedro foi aclamado imperador, e as primeiras sessões do Senado foram ali. Como eu disse, nesse primeiro período, uma participação um tanto secundária, no sentido de que muitas coisas eram feitas ainda no país sem a anuência e sem a influência do Senado. Por exemplo, o projeto de imigração, que também completa 200 anos esse ano, ele foi feito à revelia, né, sem o conhecimento dos parlamentares. Era um projeto do próprio imperador com seus ministros. Não passava por uma casa legislativa ou aprovação por lei, ou enfim...
Entendi.
Algo que fosse mais comum, né, com os poderes, né? Okay. Havia uma integração menor.
Bom, realmente aí foi aí o início, né, em 1826, né, das atividades do Senado. E durante o Império, né, Rodrigo, nós tivemos aí vários episódios marcantes. A gente pode citar alguns aqui, a gente não vai se debruçar sobre eles, mas citando aqui, teve a questão da maioridade de Dom Pedro II, que teve o período regencial, várias revoltas no período imperial, Revolução Farroupilha, Cabanagem, Sabinada, Guerra do Paraguai. Agora eu queria concentrar num um fato do século XIX, durante o Império, que foi o processo de abolição da escravidão. Ela foi, teve a Lei Áurea, né, de 1888, mas leis antecessoras foram aos poucos minando a escravidão, aquela lei do ventre livre, depois também a lei dos sexagenários e tudo mais. Como é que foi o papel do Senado, né, já que eram leis, né, nesse processo de abolição da escravidão durante o século XIX no Império?
Bom, depois, no segundo reinado, né, diferente do primeiro reinado, onde a atuação foi menor, né, teve maior influência do imperador, no segundo reinado, com Dom Pedro II, já uma participação bem maior do Senado nas questões legislativas e a atuação do governo, né, o Dom Pedro II era muito consciente do seu poder e da relação com o legislativo, e aí o Senado participou mais efetivamente. A gente tem uma disputa, né, dentro desse período, a gente tem dois partidos, os liberais e conservadores, e eles vão disputar a presidência da casa e a indicação para o ministério, porque o primeiro-ministro do Brasil era indicado pela casa do Senado, né, e ficava entre esses dois partidos, liberais e conservadores. E há uma disputa entre, porque basicamente o Senado era formado por fazendeiros, grandes estancieiros, e a maior parte deles escravagistas. Né? Então as primeiras leis são, tentam barrar essa abolição definitiva, que já estava, inclusive, era um projeto lá de 1822, na Constituição de 23 também já havia um projeto de abolição, que não acabou não acontecendo, como a gente sabe. E aí ao longo do século XIX, tem essas leis que vão. Um grupo tenta criar a abolição por completo e o outro, em sua maioria, vai tentar impedir isso até o final do século XIX, quando em 88, então, se vota, né, a abolição definitiva da escravidão no Brasil. E já em 88, já a maioria do Senado, poucos senadores ainda fazem oposição a essa lei, que acaba passando por maioria, né, apenas dois senadores fazem a posição, um deles era o Barão do Cotegipe, que inclusive havia sido primeiro-ministro durante o segundo reinado. Então, se é uma disputa entre aqueles que querem, inicialmente em menor número, e ao longo do tempo cresce essa ideia de abolição e vão se criar leis, inclusive mecanismos que vão acabar culminando com a Lei Áurea de 88.
Ok. Rodrigo Trespá, muito obrigado aqui pela sua participação. Realmente é um assunto aqui muito amplo, né? A gente falar aqui da atuação do Senado do Império, mas a gente já promete te convidar depois uma outra vez para a gente continuar aqui fazendo essa avaliação histórica do Senado Federal durante o período imperial e outras partes também da história do Brasil. Muito obrigado e até uma próxima.
Um abraço, Guilherme.